Olá, amigos. Eu sou Alex Rufo e vou acelerar com você nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, o seu programa semanal sobre automóvel e automobilismo com os principais lançamentos do mercado, tecnologia e super máquinas. E lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo e para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita aí no cockpit e aperte bem os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. A Fórmula 1 está de volta e nesse fim de semana já acelera para a segunda etapa da temporada, depois de um início marcado por manifestações antirracismo lideradas por Lewis Hamilton. Nilson César avalia o engajamento de esportistas em movimentos sociais e a polêmica gerada durante o GP da Áustria com o silêncio de alguns pilotos durante a manifestação Black Lives Matter antes do início da prova. Marcelo Matos acompanhou o balanço mensal da Anfávia, que registrou uma forte queda na produção de veículos durante o primeiro semestre, sinalizando uma lenta retomada até 2025. A região metropolitana de São Paulo entra na fase amarela de flexibilização da quarentena e as concessionárias de veículos ampliam seus horários de 4 para 6 horas de funcionamento. Você também vai conhecer o acervo de carros de corridas de Paulo Trevisan, no Rio Grande do Sul, um museu que conta a história do automobilismo nacional. Com a chegada do inverno, alguns veículos apresentam problemas na hora de dar a partida. O consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, tira dúvidas sobre o sistema de partida frio do seu carro.
Máquinas da Pan.
E para darmos a largada no programa dessa semana, o Máquinas na Pan vai mostrar agora para você o carro mais caro do planeta, La Voiture Noire da Bugatti. Uma criação feita à medida, com o mesmo luxo e exclusividade da alta costura da Maison Cartier de Paris ou da Turnbull & Nasser em Londres, que confecciona as camisas do Príncipe Charles, dos personagens de James Bond e de Robert Redford em Great Gatsby. O valor astronômico de La Voiture Noire causa impacto em todas as moedas. 11 milhões de euros impressionam tanto quanto 12,5 milhões de dólares ou 66 milhões de reais. La Voiture Noire está posicionada em um patamar de exclusividade jamais visto entre automóveis de luxo. Fica até difícil colocá-lo dentro do mesmo universo do automóvel. É uma joia. Então, melhor classificá-la como um diamante negro de 4 rodas, lapidado pelo designer Etienne Salomé. O único exemplar fabricado até o momento já foi vendido ao entusiasta do também exclusivo Type 55 SC Atlantic de Jean Bugatti. O design desse verdadeiro state of art prima pelas curvas bem demarcadas no paralamas, além do vinco que percorre o centro da carroceria, começando pelo capô, invadindo o para-brisa e terminando na traseira. Todos os elementos foram feitos à mão, com carroceria em fibra de carbono e sob o capô, o potente quadriturbo 8.0 W16 com 1.500 cavalos de potência dá vida e faz pulsar o coração dessa hipermáquina dos sonhos. O coeficiente aerodinâmico é bem baixo, causando baixa turbulência e altíssimo downforce. Com a mais alta tecnologia, os assistentes de condução deixam o carro muito na mão do condutor para uma tocada bem esportiva e com muita segurança. A caixa de câmbio de 7 velocidades proporciona trocas muito rápidas e precisas e, ao transmitir toda a potência do motor para as rodas, conta com um pneu de alta tecnologia com composto de competição para suportar velocidades superiores a 400 km por hora sem que sofram qualquer tipo de deformação ou perda de eficiência. A ausência de uma janela na área traseira chama ainda mais atenção para uma lanterna inteiriça posicionada acima das 6 saídas do escapamento. A exclusividade é tão grande que o comprador é convidado para participar da fase final de acabamento desse milionário esportivo de luxo, podendo até optar por uma personalização diferenciada com a escolha de materiais, cores dos bancos, pinças de freio, painel e luz ambiente. Os primeiros exemplares dessa obra-prima, dessa obra de arte, só estarão disponíveis no ano que vem, em 2021. Por enquanto, uma máquina e 47 milhões para transformar o sonho de Bugatti em realidade. Então, enquanto a avó Tirnoar da Bugatti não vai para as ruas, vamos para o circuito de Spielberg, na Áustria, para acelerarmos para a segunda etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, com o GP da Estíria. Mas espera aí, GP da Estíria, GP da Áustria, isso tudo já aconteceu na semana passada, não é mesmo? Não, o GP da Estíria acontece no mesmo país, no mesmo circuito e agora com outro nome. Pois é, para não confundir os fãs da Fórmula 1, essas rodadas duplas com corridas no mesmo circuito da Áustria, o GP desse fim de semana leva o nome da região austríaca do circuito de Spielberg. Só uma questão de nomenclatura mesmo. E o mesmo vai acontecer com as duas provas que acontecerão em Silverstone, na Inglaterra. A primeira, GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e na semana seguinte, no mesmo circuito, o GP do aniversário de 70 anos da Fórmula 1, que teve seu início justamente em Silverstone, 70 anos atrás. Vamos lá então. A etapa de abertura da temporada da Fórmula 1 foi realizada na semana passada na Áustria e, a exemplo da abertura da temporada de 2019, a Mercedes saiu na frente com a vitória de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton teve um final de semana marcado por punições. A primeira aconteceu durante os treinos de classificação, quando acelerou durante uma bandeira amarela e, mesmo tendo conquistado o segundo melhor tempo, perdeu 3 posições e largou na 5ª posição, atrás de Bottas, Verstappen, Lando Norris e Alexander Albon. Durante a corrida, quando já ocupava a 2ª colocação, fechou a porta para ultrapassagem de Albon e mais uma penalização, dessa vez com 5 segundos, que o colocaram na 4ª posição da corrida. As Ferraris não andaram bem. Ainda assim, Charles Leclerc terminou na 2ª colocação e Sebastian Vettel, que tinha largado na 11ª posição do grid, chegou apenas em 10º. Dos 20 carros que largaram, apenas 12 terminaram a prova, que foi marcada por abandonos e também pelas manifestações antirracismo um pouco antes da largada, com os pilotos se ajoelhando, uma alusão ao assassinato do cidadão negro George Floyd por um policial norte-americano. Eu vou pedir então para o meu parceiraço Nilson César alinhar aqui comigo no grid do Máquinas na Pan para avaliar toda essa polêmica criada durante a execução do hino nacional. Nilson, dos 20 pilotos que alinharam no grid, somente 6 não se ajoelharam e aí começou toda essa polêmica. Nilson, como você vê toda essa história? Você teria também se ajoelhado?
Meu caro Alex Rufo, eu vou plagiar aqui o Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra, não é isso que ele dizia? Eu concordo com isso. Cada um tem a sua maneira para se expressar em relação a alguma coisa, né? A maneira de expressão. O cara se ajoelhou ou não se ajoelhou, para mim isso aí não significa muita coisa. O que vale é o comportamento dele. Por exemplo, racismo, né? Eu acho a coisa mais nojenta da humanidade, né? Eu, por exemplo, se tivesse lá naquele grupo, eu me ajoelharia sem nenhum problema. Sabe, né? Sem problema nenhum, mas entendo aqueles que se expressam de maneira diferente, né? Eu entendo, olha, eu não gosto de me expressar assim, eu gosto de ter o meu comportamento. É aquela tal história, né? O cara vai lá na missa, fica horas e horas na missa, ou vai no culto, e depois sai da missa, sai do culto, passa a ser uma pessoa sem caráter fora de igreja. É mais ou menos isso, sabe? Então o cara tem que mostrar no comportamento, nas suas ações, a sua posição. É isso que eu penso. Então, eu entendo quem não se ajoelhou, entendo quem ajoelhou também, eu não tenho nenhum radicalismo em relação a isso, não. Pelo contrário, eu só continuo achando o seguinte: uma das coisas mais nojentas do planeta é o racismo. Graças a Deus, desse mal eu não sofro. Posso lhe garantir, viu, meu caro Alex?
Nilson, fugindo agora da polêmica, mas procurando voltar ao pelotão de frente da Fórmula 1, a Renault anunciou nessa semana a volta do bicampeão mundial da categoria Fernando Alonso como companheiro de Esteban Ocon para a temporada de 2021. Nilson, a volta do Fernando Alonso, você acha que realmente ele pode estar competitivo e buscar mais um título para sua carreira, ou isso é só uma ação de marketing da Renault?
O Alex Rufo, o Vampeta tem uma posição muito legal e ele sempre fala isso. que jogador em final de carreira ele vai para clube, por exemplo, para ganhar umas alcatras a mais, né? Para ganhar um din-din a mais e para garantir os tataranetos. Aí é o caso do Fernando Alonso ano que vem na Renault, né? Ele vai para lá para garantir um din-din, né? Vai garantir a vida de tataranetos, não é verdade? E mais nada, não adianta você achar que... Aliás, vai ser uma bela jogada de marketing, isso sim. Ele vai ser muito usado pelo marketing da empresa, isso não tem a menor dúvida. Mas você pensar que o Alonso agora vai correr para ser campeão, vai ter um carro para disputar título de novo, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito não. Fernando Alonso, mostrou-se um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Se eu tiver que colocar entre os 10 melhores da história, o Alonso tem um lugarzinho, sim, entre os 10 melhores da história da Fórmula 1. Mas que ele vai voltar a ser um piloto de ponta, buscando vitórias, extremamente competitivo, para mim será uma clamorosíssima surpresa se isso acontecer. Eu não acredito, não. Eu acredito mais em uma jogada de marketing, inteligente, porque é um nome forte. Não é um cara fácil de equipe, não, hein? Isso precisa ser colocado. É um cara muito difícil de relacionamento em equipe. Mas vale sim a volta do Fernando Alonso. É uma atração a mais. Mas não para ser campeão de novo não, viu, Alex? Pelo menos é o que eu acho. Um abraço, Alex.
Nessa semana, a Anfávia divulgou o balanço mensal da indústria automotiva, que apresentou um forte impacto da pandemia nos 6 primeiros meses do ano, com uma previsão de retomada bem lenta para os próximos 5 anos. O Marcelo Matos acompanhou a coletiva de imprensa da entidade e traz agora mais informações.
Tudo bem, falamos aqui da Avenida Paulista. Movimentação ainda bem abaixo do normal, Alex. E bem abaixo do normal também está o setor automotivo. Os dados que foram apresentados pelo presidente Luiz Carlos Moraes apontam uma perda praticamente de metade do mercado na comparação com 2019. Até melhorou junho em relação a maio, 113%, mas a base é muito baixa. E a recuperação, segundo o presidente da Anfávia, passa aí por 5 ou até 10 anos.
A gente perderia nesses anos 3,5 milhões de carros ou autoveículos que seriam vendidos quando comparado com a base de 2019. Então, essa curva, essa barrigada, significa no período de até 2025 uma queda de 3,5 milhões de veículos, considerando o melhor cenário de uma recuperação de 11%. A gente nem fez as contas dos outros cenários, mas com certeza esse cenário seria um cenário muito ruim para a indústria no Brasil.
A pandemia fez o setor automotivo brasileiro buscar paralelos nas crises. No petróleo, 1981, queda de 41%. 1987, tombo de 35%. 98 e 99, recuo de 35%. E anos 2015 e 16, impeachment, desaceleração de 41% no mercado. A análise atual da Anfávia passa de vendas estimadas em mais de 3 milhões de veículos para 1 milhão e 675 mil unidades, recuo de 40% sobre 2019. A retomada passa muito além da reabertura das concessionárias, mas sobretudo pela confiança do consumidor num cenário de desemprego e muita instabilidade econômica.
A gente precisa da retomada da economia, né? E então, se a retomada não, a economia não volta num ritmo bom, a gente tem dificuldades de manter o emprego. Portanto, o emprego está em risco, sim. Então, até outubro, novembro, uma grande parte das montadoras tem acordos com seus sindicatos, né? E até lá a gente tem que tentar encontrar algum mecanismo de retomada de emprego na economia em geral, não só para o setor automobilístico, para a economia em geral, senão nós vamos ter dificuldades no emprego, sim. Isso alguns presidentes montadores já sinalizaram, e tem o lado do governo, né? O governo também, quando tem essas ferramentas, ele também aporta dinheiro para complementar o salário dos trabalhadores, seja pela suspensão temporária, seja pela redução da jornada de trabalho, e isso também, uma hora, tem que resolver. Isso sempre é uma boa solução para uma solução temporária, alguns meses, ela não pode ser definitiva.
O mercado de veículos novos fecha o semestre com queda de 38%. De janeiro a junho foram vendidos 808 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 1 milhão e 308 mil de janeiro a junho de 2019. No mês passado, os emplacamentos cresceram 113% sobre maio, de 62 mil veículos para 132 mil, mas o volume é 40% inferior a junho de 2019. O presidente da FenaBrave, Alarico Assunção Júnior, reforça o impacto da reabertura das lojas e o retorno dos Detrans.
Parte das vendas também do que ocorreu em junho, 25%, foram negócios comercializados em maio, e em função dos Detrans estarem fechados na maioria dos estados, não houve o licenciamento. E face a essa mesma pandemia, o resultado que nós tínhamos no início de um ano de um crescimento de 9,7%, vamos ter um decréscimo, lamentavelmente, de 35,8%, por falta também, além da pandemia, de previsibilidade.
No acumulado de janeiro a junho, a produção atingiu a metade do primeiro semestre do ano passado, 1 milhão e 474 mil para 730 mil veículos. As exportações também estão em queda e não devem decolar pela crise nos países vizinhos antes mesmo do coronavírus. Duas fábricas ainda vão retornar no Brasil em julho. As montadoras, em geral, têm apenas um turno ou dois por medidas de segurança.
Muito bem, Alex, esses são os números do setor automotivo. Grande expectativa por uma retomada, reabertura das lojas. Mas nós sabemos que o coronavírus ainda avança no país e isso é um fator decisivo. A indústria toma cuidado na produção, mas o cliente também precisa ter segurança financeira, né? Quer dizer, confiança, desemprego em alta. Então, são fatores bastante desafiadores, não apenas para o setor automotivo, mas, como geral, para o Brasil e para o mundo nesse ano de 2020.
Pegando agora uma carona com a análise de mercado do Marcelo Matos, que trouxe para a gente os números da Anfab e da FenaBrave, com a retomada das lojas e a abertura dos Detrans, o Máquinas na Pan, nessa semana, visitou uma concessionária para conhecer melhor todos esses protocolos de segurança sanitária e também a flexibilização da quarentena.
Desde o início do mês passado, no dia 5 de junho, as portas das concessionárias de automóveis se reabriram para os clientes com protocolos regidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo Governo do Estado e pelos profissionais de saúde.
Para entender melhor como esses protocolos garantem a proteção e higienização dos clientes ao entrarem na concessionária, Sebastião Lira, consultor de vendas da Autoprime, explica o procedimento de segurança sanitária das lojas.
O cliente, ao chegar na nossa loja, ele já é medido a sua temperatura, de forma que aqueles que estiverem ok podem adentrar a loja. Todos deverão portar máscaras, álcool gel em todos os departamentos da nossa concessionária. O nosso vendedor atende em sala individualizada, de maneira a garantir a proteção de nossos clientes e de nossos funcionários.
Com a chegada da Covid-19, as principais montadoras do país colocaram as suas linhas de produção para a fabricação de equipamentos para os profissionais de saúde e também com a iniciativa de algumas concessionárias com a desinfecção de veículos. O presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Waters, já esteve aqui no Máquinas na Pan quando o Ford Clean foi colocado em serviço nas concessionárias. Hoje, a gente vai ver na prática como funciona esse procedimento de desinfecção.
Antes do cliente entrar dentro do nosso automóvel, fazemos toda a desinfecção. Olha aqui. Retrovisores, maçanetas, toda a parte onde o cliente pode colocar sua mão é desinfectada. Aqui nós temos desinfecção, retrovisores, volante, comandos e controles, setas, lugares onde liga farol, câmbio, aqui no setor de freio de mão e rádios. E o cliente está completamente seguro para entrar dentro do nosso veículo.
Segundo os critérios de permissões da abertura do comércio em geral, a cidade de São Paulo e o ABC
já saíram da fase laranja para amarela e as concessionárias das 4 horas para 6 horas de funcionamento. No dia 1º de junho, o governador do estado de São Paulo, João Dória, colocou em prática um plano de flexibilização que classifica a rigidez da quarentena de acordo com o estado da pandemia. A fase 1, identificada pela cor vermelha, permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. A cor laranja sinaliza a reabertura das concessionárias e a fase 3, amarela, flexibilizou a abertura de bares, comércio de rua, salões de beleza, shopping centers, mas todos com horários e capacidades reduzidas. E agora a gente fica na torcida para passar logo pela fase verde e acelerar na fase azul com a retomada das vendas no universo do novo normal. Aqui no programa já levamos você para algumas viagens no tempo, com visitas ao Museu da Mercedes em Stuttgart, à casa de Enzo Ferrari na cidade de Modena e também ao ateliê de Horácio Pagani na Emília Romana. Hoje a gente vai viajar com você lá para o Rio Grande do Sul, no Passo Fundo, para conhecer o Museu de Paulo Trevisan, que conta a história do automobilismo nacional. Um resgate da história do automobilismo nacional. Assim se define a coleção de carros de corrida do empresário Paulo Afonso Trevisan na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tudo começou com a sua grande paixão pelos automóveis e o gatilho para a criação do museu foi um Gordini que ele mesmo restaurou em 1985. Os carros estão expostos de maneira bem inteligente, divididos por época e organizados por categorias. A linha do tempo do museu começa com as máquinas dos anos 20 e 30, que convivem pacificamente ao lado do Fusca, vencedor da Volta das Américas em 78, e dos conversíveis da Lobini, fabricados para serem os mais esportivos do país. O espaço de 4 mil metros quadrados dá lugar também para as carreteiras dos anos 50, para o famoso Fórmula Júnior Renault, para o Gordini de Bir de Clemente, para os DKVs V-Mag e para o icônico protótipo Carcará Evolution, obra de Tony Bianco, para relembrar os 40 anos do primeiro recorde brasileiro de velocidade. O Carmanguia de Wilson Fittipaldi ocupa uma posição de destaque, honrando a sua participação no Campeonato Brasileiro de Automobilismo de 1966 e 67. Além dos 128 automóveis históricos, o acervo reúne mais de 100 mil fotos, filmes, reportagens e documentos que servem como excelente referência para o automobilismo brasileiro. Base das competições e trampolim para os nossos pilotos que cruzaram o Atlântico para a Europa, as categorias de monoposto são muito bem representadas pelos Fórmula Ford de Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello e também pelos Fórmulas Volkswagen de Chico Lameirão e Alfredo Guaraná Menezes. A cereja do bolo desse acervo espetacular encontra-se em um espaço muito reservado e bem italiano, com os Maserati 4CL 1948 e o 4CM de 38, que além do sucesso nas pistas do Velho Continente, foram destaques no Brasil nas provas da Gávea no Rio de Janeiro. Com mais de 20 veículos em processo de restauração, o Museu do Automobilismo Brasileiro não tem fins lucrativos e é mantido pela paixão de homem por carros de corrida e pela sua história, que graças a ele segue preservada. E agora chegou aquele momento do programa quando todos nós viramos especialistas em mecânica com Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online, que hoje vai trazer para a gente o funcionamento do sistema de partida frio do seu carro.
É isso aí, Alex. Embora o inverno tenha começado em meados do mês passado, só agora ele começa a dar as caras. E nós estamos tendo manhãs mais frias, onde um componente do carro é muito importante, o sistema de partida frio. Vamos entender um pouco melhor desse sistema? Estamos diante de duas tecnologias, uma de injeção de gasolina no motor e a outra de aquecimento do próprio álcool. As duas trabalham para fazer com que o motor parta nessas temperaturas baixas. Por quê? O álcool a 12, 18 graus, numa manhã fria, ele não se vaporiza. Mesmo quando injetado em alta pressão, ele não cria uma névoa que facilita a sua queima. Então você tem que agir de uma outra forma para que você tenha essa vaporização ou que você tenha algo que faça a partida inicial. No sistema tradicional, ou mais antigo, de partida a frio, você tem um tanque, uma pequena bomba e as linhas que levam o combustível deste tanque até o motor. Esse tanque deve ser abastecido com gasolina, de preferência aditivada, porque a gasolina comum se oxida rapidamente e em 3 meses, mais ou menos, você ia ter ela oxidada, escura, perdendo as suas propriedades. A gasolina, ela é injetada durante a partida frio, porque ela tem um alto poder de ignição, mesmo a baixas temperaturas. Então ela se inflama dentro do motor, dando as primeiras voltas e depois é continuada pelo álcool que vem do tanque principal. Então essa gasolina, ela só atua durante a partida frio. Você deve sempre manter esse tanque abastecido, principalmente agora no inverno. Quais as desvantagens desse sistema? Primeiro, você não pode esquecer de pôr combustível. Você passa o ano inteiro sem lembrar que ele existe e quando chega no inverno, você esqueceu de botar gasolina. Bom, aí de manhã você vai ter uma dificuldade enorme para sair com esse carro. Segundo, é que mesmo que você abasteça, se você esquecer a gasolina nesse tanque, nesse período de não uso, essa gasolina pode envelhecer, se oxidar, fica escura, perde propriedade e chega a entupir as mangueiras dele todo. Então, é um sistema que precisa de uma certa manutenção. Eventualmente, uma vez por ano, seu mecânico pode te ajudar a fazer toda a limpeza do sistema, trocar a gasolina, para que quando chegar no inverno você consiga partir com o seu carro tranquilamente. A indústria automotiva, para evitar a necessidade de se reabastecer com gasolina um carro quando movido a álcool, para evitar todo esse problema de manutenção que você pode ter naquele tanque, desenvolveu um sistema de aquecimento de combustível. O próprio álcool que vem do tanque principal, ao chegar nos injetores, ele é aquecido antes de você dar a partida. E assim que você dá a partida, o álcool aquecido vai para dentro do motor e nesse momento ele está vaporizado, porque o álcool acima de 18 graus, ele se vaporiza. E dessa forma, o motor parte facilmente. Existem sistemas que aquecem o combustível na galeria, outros que aquecem dentro do injetor, mas todos agem da mesma forma, aquecendo o combustível quando ele está sendo partido num dia frio.
É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui e relembrando você que agora também dá para acompanhar o nosso programa em vídeo pelo Panflix e curtir novamente toda a nossa programação. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas da Pan.